em nome da lei.
Olá, deve a lei prever como regra que em caso de separação ou divórcio dos pais, os filhos fiquem a viver ora em casa do pai, ora em casa da mãe? A residência alternada já é uma possibilidade prevista na lei, se assim for pretendido pela família e se o juiz a considerar como a melhor alternativa para a criança, mas apenas será aplicada atualmente em cerca de metade dos casos. Ora, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PAN querem que a residência alternada se torne no regime regra. Os projetos legislativos estão em discussão no Parlamento. Na edição de hoje do Em Nome da Lei, vamos ficar a conhecê-los. Vamos também poder ouvir os argumentos de quem se opõe e ainda a visão de quem não é titular do Poder Legislativo, mas lida todos os dias com conflitos no seio da família. Seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. São convidados da edição de hoje as deputadas do Bloco de Esquerda Sandra Cunha, do PSD Mónica Quintela, do PS Joana Sá Pereira e duas advogadas que são já habituais no Em Nome da Lei, sempre que falamos direito à família, do superior interesse da criança, porque têm uma larga experiência sobre a matéria. Cristina de Sousa e Ana Sofia Gomes. Obrigada a todas pela vossa presença. A última vez que discutimos este tema no Em Nome da Lei foi ainda na anterior legislatura, quando o Partido Socialista apresentou um projeto de lei que visava dar concretização a uma petição apresentada pela Associação Portuguesa para a Igualdade Parental e Direitos dos Filhos, e foi muito criticada essa petição na altura porque impunha como regime a residência alternada sem acautelar, nomeadamente, as situações de violência doméstica. Joana Sá Pereira, deputada do Partido Socialista, o projeto de lei que apresentaram nesta legislatura é em tudo semelhante ao anterior ou há diferenças?
De facto, o projeto de lei que o PS reapresentou nesta legislatura é, no fundo, os princípios que constavam do projeto apresentado na anterior legislatura, que surgiu na sequência de um debate público originado pela apresentação de uma petição que, de facto, estabelecia uma presunção jurídica relativamente à residência alternada. E, no fundo, o projeto de lei do PS foca-se essencialmente em quatro pontos. O primeiro, da previsão expressa da residência alternada, e creio que aqui todos
como
os partidos...
Como regime regra.
Já lá irei. Creio que aqui todos os partidos estão consensualizados quanto à possibilidade disto ter previsão expressa. Depois, a clarificação de que para essa aplicação não é necessário o acordo mútuo dos progenitores, portanto, dissipar uma certa nuvem que existe ainda em alguns tribunais de que esta é uma exigência para que o regime seja aplicado. Depois, o ponto essencial do projeto do Partido Socialista, que se distingue até por esta característica, é o de facto de estabelecer uma preferência, e não uma regra, já explicarei porquê, uma preferência pelo estabelecimento deste regime, tendo em conta sempre as circunstâncias do caso e sempre que a tal corresponda ao superior interesse da criança.
Mas esse é o chapéu de todas as decisões, não é?
Daí nós entendemos que é necessária também esta clarificação na lei para que, de facto, não surjam equívocos sobre esta matéria. Deixe-me dizer-lhe que este projeto de lei do PS está também sustentado naquilo que são as opiniões de algumas entidades, associações e também de grande parte dos intervenientes no processo judicial. Desde logo sustentado no Conselho Superior da Magistratura, que defende sem muros a questão do regime preferencial da residência alternada, também do parecer da Procuradoria-Geral da República, da evolução da jurisprudência recente, que também nos tem dado dados interessantes sobre esta matéria, mas também da resolução do Conselho da Europa. E, portanto, é também aqui que nós nos baseamos para dar um passo absolutamente essencial nesta nova lei. Mas deixe-me dizer-lhe que o princípio que deve estar no centro deste debate, creio eu, é que, de facto, este regime introduz benefícios que são absolutamente evidentes para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. E digo como princípio. É natural que o faça.
Mas há uma coisa que eu quero que esclareça. Porque é que diz que o projeto do Partido Socialista não introduz o conceito de regime-regra, mas apenas de preferência?
Por uma razão muito simples, porque o nosso critério, e o critério que nós queremos que esteja sempre na base da decisão, é o do superior interesse da criança. E, portanto, nós não estabelecemos nenhum regime-regra, até porque não estabelecemos nenhuma exceção, nem estabelecemos nenhuma presunção de que o regime deve ser esse. Nós fazemos condicionar a aplicação da residência alternada sempre ao superior interesse da criança e ao caso.
Mas na prática não é a mesma coisa dizer que o juiz deve optar preferencialmente, é tornar regime regra a residência alternada.
Não é tornar regime regra, porque desde logo não há uma hierarquia de regimes relativamente ao exercício de responsabilidades parentais. E depois, porque o regime preferencial não comporta nenhuma exceção. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que, em abstrato, se corresponder ao superior interesse da criança e tendo sempre em conta as circunstâncias do caso concreto, não há razão para que não se aplique, de facto, a residência alternada como regime. Tendo sempre esta válvula de escape que eu acho que é importante assinalar, nós demos sempre e continuamos a dar ao julgador uma válvula de segurança para permitir que é o único, o imparcial, que tem perante si as circunstâncias do caso concreto para decidir consoante o superior interesse da criança.
Mas deixe-me agora perguntar-lhe algumas coisas mais concretas para se perceber exatamente. E falou na posição do Ministério Público. Uma das coisas que o Ministério Público diz no parecer é que tornar a residência alternada como uma regra pode aumentar a conflitualidade parental. Em que medida é que o vosso projeto de lei previne essa possibilidade ou acautela essa questão?
Por isso que lhe digo que nós não estabelecemos nenhuma regra nem nenhuma presunção. O critério será sempre o superior interesse da criança. E esse será o critério para aplicar ou não preferencialmente a residência alternada. Portanto, fazemos condicionar a aplicação do regime preferencial sempre ao superior interesse da criança. Mas deixe-me dizer-lhe que há aqui uma nota que eu acho que é importante, que também tem que estar no debate. É que, de facto, este projeto tem um mérito também, que é o de promover uma maior igualdade entre os pais da criança. Elimina um estereótipo que existe de que a mulher é apenas a cuidadora da família. E nós reconhecemos também o desempenho de dimensões e de papéis relevantes para a mulher, designadamente na sua dimensão pessoal e profissional, que eu acho que este projeto também acautela. Mas deixe-me dizer-lhe que também, ao mesmo tempo, permite que se afaste, tendo em conta as circunstâncias do caso, que se um dos progenitores não tem as condições necessárias para o desempenho dessa função, o superior interesse da criança permite o afastamento ao julgador
E quando a criança também não quiser, que a criança, vocês não preveem a possibilidade expressa, como prevê, por exemplo, o Bloco de Esquerda, da audição da criança. Se a criança não quiser a guarda partilhada, não quiser ir viver para casa de um dos progenitores, essa possibilidade é um dos elementos a ter em conta, mas não afasta a possibilidade de ser aplicada à residência alternada.
Veja, o superior interesse a única pessoa que está em condições de avaliar qual é o superior interesse da criança no caso concreto, no nosso entender, é sempre o julgador. E naturalmente que para essa decisão é importante ouvir a criança, é importante ouvir os pais, é importante ouvir especialistas, mas o julgador é quem tem perante si as circunstâncias do caso concreto para fazer a avaliação geral de qual é o regime que se deve aplicar em cada caso concreto.
A Sandra Cunha, deputada do Bloco de Esquerda, o vosso projeto faz uma espécie de recomendação ao juiz para que opte pela residência alternada e para essa decisão deve ser ouvida sempre a criança. Porque é que o Bloco de Esquerda coloca enfoque aqui nesta questão da audição da criança e é independentemente da idade, qual é o espírito do legislador?
Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite mais uma vez para estar aqui na Rádio Renascença. Eu devo dizer que o Bloco de Esquerda, com o projeto que apresentou, parte de três premissas. Uma delas, evidentemente, é a promoção da igualdade de género e de uma partilha mais igualitária daquilo que são responsabilidades com os filhos. Mas partimos para outra premissa, é que consideramos que nas situações que envolvam decisões que afetam a vida de crianças, esta premissa da igualdade de género é importantíssima, deve estar presente, mas não se pode sobrepor àquilo que é o superior interesse da criança, as suas necessidades, os seus interesses. Partimos de outra premissa também, que é a realidade em que vivemos e que tem a ver com a violência doméstica. E que nós sabemos, todos conhecemos os números, não vale a pena estar a perder muito tempo com isso, todos conhecemos os números em Portugal, sabemos que é o crime que mais mata em Portugal e sabemos que estamos longe de conseguir debelar este problema.
E por isso prevêem exatamente o quê?
Pronto, era o que eu ia dizer agora. Nós prevemos no projeto três aspectos direitos que consideramos muito importantes e que têm a ver precisamente com acautelar aquilo que são situações de eventuais situações de violência doméstica, porque ainda que o atual artigo 1906 tenha o 1906A e que já prevê, de acordo com aquilo que é a Convenção, as recomendações até da Convenção de Istambul, prevê que estas decisões, enfim, das responsabilidades parentais tenham em conta situações de violência doméstica, aquilo que na realidade, na prática dos tribunais, acontece, pelo menos por aquilo que me dizem pessoas, aqui as pessoas que trabalham, temos aqui duas pessoas que trabalham na área e com estes casos, mas as pessoas que trabalham, tanto advogados como juízes, enfim, que me dizem na prática que acontece, é que este 1906A muitas vezes é ignorado.
É ignorado.
E portanto, aquilo que nós quisemos fazê-lo foi introduzi-lo, pelo menos, como uma salvaguarda, introduzi-lo dentro do 1906 para que ele de facto não seja ignorado.
Então, mas para as pessoas perceberem, a existência de processos relativos a crimes de violência doméstica ou de abuso sexual de crianças excluem a aplicação da residência alternada.
Pois, enfim, a decisão final será sempre do juiz. O que nós dizemos aqui é que o juiz tem que ter estas situações em conta, não é? Uhum. E quer dizer, nós acreditamos que o juiz tenha, enfim, todas as condições, esperemos, e tem todas as condições e todo o conhecimento para decidir em conformidade. Mas também ainda dizemos que a decisão dos tribunais de família e menores nestes processos dependem da recepção de comunicação judicial de que não procede nenhum processo de violência doméstica, porque nós sabemos que existem, apesar de já há uns dois anos, em 2016, 2018, já não sei, não, 2016, sem ideia, houve uma alteração naquilo que são as regras de comunicação.
De comunicação, entre, mas a comunicação muitas vezes não funciona.
Exatamente, não funciona. E, portanto, esta decisão só pode ser tomada após a recepção de comunicação. Não recebeu comunicação, tem que procurá-la. E, portanto, só se pode tomar a decisão depois desta recepção. Outra coisa que perguntou inicialmente tem a ver com a audição da criança. Houve algumas críticas em relação à audição da criança, porque a criança é mais uma forma de vitimização, etc. Mas acontece que esta audição da criança já está prevista no regime geral do processo tutelar cível, está prevista na Convenção dos Direitos da Criança, é um direito da criança participar na tomada de decisão e ser ouvida sobre as tomadas de decisões que afetam a sua vida e, para além disso, está prevista também naquilo que é a regulação das responsabilidades parentais nas conservatórias. Portanto, quando não há conflitos, quando é por mútuo acordo, as pessoas não precisam de ir a tribunal. Os casos que vão a tribunal são os casos de conflito.
Uhum.
E, portanto, nas conservatórias...
E que são uma minoria. A maior parte dos casos, deixe-me só perguntar aqui, são resolvidos por mútuo acordo.
A grande maioria das situações são resolvidas por mútuo acordo.
Okay.
Pronto. Mas dizia eu que na Lei nº 5/2017, que prevê esta regulação das responsabilidades parentais nas conservatórias, já aqui é dito também que o Ministério Público promove a audição do menor para a recolha de elementos que assegurem a salvaguarda do superior interesse da criança. E, portanto, ainda que isto já esteja previsto, nós consideramos que é importante clarificar, tal como se clarificou para a regulação das responsabilidades parentais nas conservatórias, clarificar aqui também que a criança deve ser ouvida porque tem esse direito.
E independentemente da idade ou a partir de...
Isso está tudo previsto no regime geral do processo do tutelar civil, enfim, a questão da idade, nem por isso, mas acho que é na Convenção dos Direitos da Criança que se fala a partir dos 12 anos, ou anteriormente caso...
No regime geral, o que prevê neste momento é que...
Ana Sofia Gomes,
as condições, não é as condições em que a criança deve ser ouvida.
Desde que a criança tenha maturidade para poder perceber a situação em que se encontra
exatamente.
E o interesse.
Havia uma indicação, eu tenho uma ideia, não sei se ela decorria da Convenção dos Direitos da Criança ou de qualquer outro...
É da Lei de Promoção e Proteção.
É
o número 2, onde está necessária a autorização da criança para a intervenção com maior de 12 anos.
A partir dos 12,
é diferente.
Mas
é diferente.
Hoje em dia, deixa-me só perguntar, mas hoje em dia a maior parte dos juízes ouve as crianças com muito menos do que 12 anos.
A partir de 6 anos, é a minha experiência.
Mas não é muito habitual, não é prática, vamos ser claros, não é prática a audição das crianças, só em situações limites, não é habitual serem ouvidas as crianças.
A minha experiência é diferente.
A minha, por acaso, também.
O processo são todas as crianças.
As crianças, desde que se requeira, a audição e o
mesmo
juiz,
sem requerer.
Desde que se requeira a audição. E muitas vezes o juiz pode determinar a audição da criança por uma questão dele. O juiz pode.
E
nos meus casos fazem. E já se ouviu crianças, eu já ouvi crianças com menos de 6 anos.
Pessoas,
com menos de 6 anos.
É a regra.
Na minha experiência, é uma regra a audição da criança. Há muitos tribunais, há muitos juízes que entendem que a audição da criança, nem juiz, mas muitos procuradores ainda entendem que as crianças são muito novas ou que não se entende, mas enfim, é uma minoria.
Podem ser manipuladas.
É uma minoria,
também
mas
podem.
Os tribunais que têm, sim, é verdade, têm forma certeza, de não. apurar se são manipuladas ou não, Pedro.
Nem sempre.
Há formação.
É uma questão muito sensível, essa da manipulação. Porque as crianças não têm forma de se defender de uma manipulação intencional. Basta que um pai lhe compre um presente no dia anterior, que diz que gosta muito dele, e a criança no dia seguinte vai reagir de forma
Ana
diferente.
Sofia Gomes, ou que uma mãe ou um pai lhe introduza ideias na cabeça que lhe criam
pressões. É bastante complicado. Não queria referir-me exclusivamente ao pai, pode ser um pai ou uma mãe.
Claro.
A minha experiência é totalmente diferente. Nos meus processos, todas as crianças de norte a sul do país têm sido ouvidas, sejam crianças a partir dos 6 anos, sejam crianças já com 16 e 17 anos.
Muito bem. Sandra, não sei se quer concluir ou...
Quero, de facto, referir ainda que não se pode legislar nestas matérias sem salvaguardar as questões da violência. Nós sabemos que, aliás, como já aqui foi confirmado, as situações que vão a tribunal são situações que têm por base desacordo, em que esse desacordo tem também por base um conflito. Não quer dizer que todas as situações de conflito configurem situações de violência doméstica, mas muitas podem configurar. Portanto, há esse perigo. E como nós sabemos que é precisamente nestas situações de regulação das responsabilidades parentais em que proporcionam formas e estratégias para, quando há situação de violência doméstica, para os agressores exercerem e terem ferramentas para exercer, enfim, algum tipo de poder e de pressão sobre as vítimas, precisamente por causa desta disputa das crianças. Portanto, esta é uma situação que, para nós, esperemos que na especialidade que venha
essa
a ser salvaguardada.
É uma questão prioritária.
E que é defendida, é prioritária, e que é defendida por uma enormidade, por 25 associações, pelo IAC, pela Unicef, pela Ordem dos Advogados, pela APMJ.
Deixa-me só perguntar à Joana do Partido Socialista se o Partido Socialista pode vir a acompanhar a ideia de que em casos de violência doméstica tem que ser afastado este regime prioritário.
Nós acompanhamos naturalmente a preocupação que é levantada pelo Bloco de Esquerda, mas não podemos deixar de dar nota de que, de facto, no Código Civil, como a Sandra referiu, há pouco, existe já regra específica para o estabelecimento de responsabilidades parentais em contextos de violência doméstica e outras formas de violência.
Sim, mas...
E, portanto, a regra já existe. Já a proteção existe. Já existe.
Mas devia ser incluída em 1906 e reforçada.
Parece-me que é só uma questão de sistemática, mas eu concordo e nós concordamos com o princípio
não
do
é
Bloco.
Não é por aí que não haverá. Acordo.
Naturalmente, isso é de especialidade.
Deixa-me questionar agora a Mónica Quintana. Ela é deputada da bancada do PSD. O PSD, na anterior legislatura, era favorável a esta ideia da presunção da residência alternada. Mudou de opinião porquê?
Eu não sei se mudou de opinião, porque não apresentou nenhuma proposta de lei.
Sim, mas do que foi dito na altura.
O que foi dito está vertido na exposição de motivos que acompanha a nossa proposta e que depois é concretizada na alteração para a nova redação do artigo 1906. Por isso não há aqui, não parece que haja aqui uma mudança de opinião. O que se passa, e tendo ouvido com muita atenção as anteriores intervenções, o legislador não pode estar alheio, nem pode desconhecer qual é a tramitação processual adjetiva dos processos de regulação das responsabilidades parentais. Está-se a fazer propostas para mexer na lei substantiva, no Código Civil, no artigo 1906, e estamos a esquecer tudo o que está por trás, que é a lei processual, que é aquilo que nos permite depois efetivar o direito. E então eu vou dizer aquilo que é absolutamente óbvio para quem anda nos tribunais e para quem conhece a prática judicial. Porque o legislador não pode ficar alheio à forma como depois o direito é aplicado nos tribunais.
Claro.
O que é que acontece?
E é essa a linguagem que as pessoas entendem.
Que entendem. Exatamente. Para explicar bem, quando dois progenitores estão em conflito, recorrem ao Tribunal de Família. Só recorrem ao Tribunal de Família quando estão em conflito, claro, relativamente a esta questão, porque senão podem recorrer às conservatórias do Registro Civil, como já aqui foi dito, e muito bem. E nas conservatórias do Registro Civil, quando o Ministério Público, a única intervenção que tem na qualidade de curador de menores é apenas para homologar o acordo alcançado. E diz-nos a esmagadora maioria, e eu estou todas as semanas nos tribunais de família de norte a sul do país, inclusive é também ilhas, e o que diz é que aquilo que o Ministério Público vai fazer é homologar. É raríssimo. Não me recordo uma vez de uma situação de ter achado que a pensão de alimentos era muito alta porque entendeu que ia ser acionado o Fundo de Alimentos de Garantias a Menores. Só nesta situação.
E diga-me uma coisa. coisa, Mónica, e já vai explicar tudo o que, não perca o raciocínio, mas deixa-me só fazer esta questão. Nestes casos que são maioritários em que há acordo, os pais optam pela residência alternada normalmente ou não?
Muitos optam. Eu já perdi a conta às residências alternadas que fiz. Quando as pessoas têm condições logísticas para fazer e para determinar e para escolher a residência alternada, optam porque efetivamente é aquilo que será melhor num regime ótimo de normalidade das situações. Toda e qualquer criança tem direito a ter o seu pai e a sua mãe. Não é porque os pais se divorciaram, que se, um do outro, que já não funciona a relação homem-mulher, que vai passar a funcionar, que vai haver um divórcio dos filhos. Portanto, isto numa situação ideal, mas nós sabemos e a prática diz-nos que as situações não são ideais e quando vamos para o Tribunal de Família, as relações estão muito deterioradas, até porque com as alterações anteriores, mas isso dava outro programa relativamente à questão do divórcio, aquilo que estamos hoje a discutir, regra geral nos Tribunais de Família, mesmo em situações de divórcio, é a questão das responsabilidades parentais, já não se coloca aqui tanta questão da partilha ou do divórcio em si, porque já não há o divórcio sanção. E o que é que acontece? Quando não estão de acordo, independentemente de serem casados ou não, porque podem ser duas pessoas que tenham sido ligados e ou não,
ou não,
portanto, vão regular as responsabilidades parentais. Um dos progenitores dá a entrada com requerimento no Tribunal de Família. Não é necessária, e a meu ver, do meu ponto de vista, muito mal, não é necessária a constituição de mandatário, porque estamos no âmbito do processo de jurisdição voluntária, só na fase de recurso. Portanto, não é necessário terem advogado. Dão a entrada com requerimento. E a outra parte é notificada, é citada, falando numa linguagem para que toda a gente perceba, para lá ir. E vão lá, e podem ir com um advogado, ou podem ir sozinhos. Mas não escreveram nada, porque vão lá para uma conferência. De pais. E o que é que acontece? Aquilo que estava aqui a dizer, que é suposto o juiz saber, o juiz não sabe coisíssima nenhuma. O juiz está a ver ali as pessoas pela primeira vez, não sabe o que é que está lá em casa, não sabe rigorosamente nada e não tem, nesta fase, nenhum instrumentos, nenhumas medidas que lhes permitam saber o que é que está ali, qual é a vida que está por trás daqueles seres. A menos que haja previamente um processo de promoção e proteção em que já esteja vertido alguma coisa nos articulados, num processo à parte, e que já saiba se é uma família disfuncional, se há abusos sexuais, se tem violência doméstica, se há comportamentos aditivos. Quando os advogados estão presentes, conseguem explicar alguma coisa nas conferências de parte, que são sempre, de conferências de pais, que são sempre conferências sumárias. Se são só as partes, até porque se sentem intimidadas, porque é um evento estressante, têm tendência para não se conseguir defender e para se calarem. E o que é que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que refixar provisoriamente as responsabilidades parentais desta criança. E, ou seja, vai ter que dizer...
O Ministério Público que passou justamente para acautelar os interesses da criança.
E que ainda sabe menos,
não sabe nada.
Não tem nenhum elementos, não tem rigorosamente, não sabem nada. São duas pessoas estranhas que se sentam ali numa sala de conferências, que são feitas no gabinete do juiz ou na sala de audiências, na maioria das vezes no gabinete do juiz, não sabem nada da vida daquelas pessoas e que estão a determinar a vida e a vida de crianças. Podem ser crianças recém-nascidas, porque depois, a partir de determinada idade, já se conseguem defender as próprias crianças, mas nós não podemos deixar que sejam as crianças a defenderem, se nós temos que defender as crianças. E já está previsto, e esclareço aqui a questão, a possibilidade da audição, é o número 2 do artigo 35, dos juízes poderem ouvirem as crianças. Esta audição, regra geral, é feita com conhecimentos técnicos e acompanhados de psicólogas que estejam ali, portanto, e o SES até tem dado ampla formação neste sentido. Mas, relativamente, e para explicar, e o que é que acontece? As pessoas vão a uma conferência de pais e naquele dia, ao fim, às vezes, de 10 minutos, um quarto de hora, é fixado um regime provisório. E o juiz vai dizer com quem é que a criança fixa a residência, se fica... Agora imaginemos que há uma presunção, e aqui eu tenho que discordar com a senhora doutora Joana Sá Pereira, quando diz que não é uma presunção, que é uma preferência ou princípio. Olha, os conhecimentos de direito dizem que um princípio ou uma preferência tem que ser ilidida, obviamente, não é? Portanto, não é...
Portanto, vai ter que ser provado que não é o melhor sistema.
Mas o que é que acontece? Só para explicar, que é para ver. E estas pessoas saem de lá, isto é muito importante, saem de lá com, imaginemos que há um princípio, a pessoa sai de lá com uma residência alternada e aquela criança ou aquelas crianças passam a viver uma semana com outro, enfim, se não forem 15 dias ou mais tempo, passam a dividir o tempo. Não estão de acordo, mas
explicar. Que os juízes tenham bom senso.
Não, mas deixa-me só explicar que isto
não,
é importante.
Será que funciona assim?
Mas deixa-me explicar. É isso que fica fixado. Não há acordo, mas impõe esta medida e não há acordo, mas a criança tem que passar a viver. E o que é que resta às partes? Recorrer para os tribunais da relação? Vai demorar ainda muito mais tempo. Ou então vai seguir a tramitação normal, que as partes são remetidas para a audição técnica especializada ou para a mediação se consentir. E, entretanto, se não chegarem
a acordo... E diga-me uma coisa, ó, doutora, mas os pais não têm advogado ali presente. Podem recorrer ao Ministério Público, uma mãe ou um pai aflitos face à circunstância de o outro progenitor ser, por exemplo, um abusador, ainda não haver processo constituído, não ter sido feita a queixa. Face ao risco daquela criança, não pode dirigir-se ao Ministério Público.
Pode, mas o Ministério Público esteve presente na conferência e que foi fixado porque o Ministério Público promove. O Ministério Público promove.
Um processo
de promoção e proteção.
E claro que a qualquer momento pode ser alterada, porque não há caso julgado nas decisões de família. Portanto, quando factos supervenientes o impõem, as decisões são alteradas. Mas até que seja fixada a primeira, desde a primeira fixação de regime provisório até uma sentença final, podem demorar anos. Podem demorar, eu tenho casos de 1, 2, 3 anos. Quando está em causa a vida das crianças, não nos podemos guiar por mais nenhum princípio nos pode nortear que não a salvaguarda do superior interesse de criança. O regime de processo tutelar civil não é um instrumento, as responsabilidades parentais não são um instrumento para concretizar a igualdade de género.
Mónica,
não estamos aqui para igualar pais e mães através das crianças.
Isto
não tem nada a ver com a Convenção de Istambul nem nada.
Mas primeiro sempre acautelar o superior interesse da criança. Isso foi dito tanto pela deputada do Bloco de Esquerda como pela deputada do Partido Socialista. Mas eu gostava de lhe perguntar o seguinte, por aquilo que disse aqui neste programa e aquilo que já tinha dito antes no Parlamento, entende que a lei como está bem. Mas então porquê que o PSD apresenta um projeto?
Eu percebo. Neste momento, a lei não necessita, em bom rigor, não necessita de ser alterada. Porquê? Porque já estão acauteladas todas as situações que permitem fazer e fixar a residência alternada, inclusivamente na falta de acordo. Porque às vezes não há acordo nestas fixações provisórias, não é? Porque depois terá sempre que seguir para julgamento. É preciso perceber bem qual é a tramitação processual destes processos. Mas já permite, eu que conheço imensas e faço imensas, inúmeras, quando não há nenhum casos de abusos sexuais, quando não há nada que impeça as residências alternadas, temos nada contra isso, nada ao pôr, desde que salvaguarde a criança. Agora, impôs-se também, atentos os sinais do tempo, da alteração do tecido social, das novas famílias, das novas realidades, impõe-se também dar um sinal positivo no sentido de que as crianças têm que ter pai e têm que ter mãe, não podem ser órfãos de pais vivos, é aquilo que eu tenho dito muitas vezes. E por isso, para o decisor, que muitas vezes não é tão sensato como se julga, é preciso ter muito cuidado quando se diz. O juiz, há bocado a doutora Sá,
nós
estava a dizer, o juiz
é o único. Faltam exemplos.
Pois diz, o juiz é a única pessoa capaz de avaliar qual é o superior interesse da criança. Eu levo as mãos à cabeça porque não é, porque o juiz não sabe nada. O juiz só sabe o que as partes levam aos autos. O juiz só sabe o que as partes.
Mas a verdade é que é ele que decide em última instância.
É ele que decide, mas com os elementos que tem. E temos que saber quem é que tem estes elementos. Ou seja, o juiz decide com os elementos que lhe são carreados, que lhe são levados aos autos pelas partes. E isso é muito importante. Mas senão não sabe nada. Direito de família, digo isto muitas vezes, é o direito do bom senso, da sensatez a funcionar. Há que salvaguardar as crianças. É aquilo que importa.
Está com o programa de informação da Rádio Renascença em nome da lei. Estamos a debater a residência alternada para os filhos de pais separados e em que medida deve ser o regime regra ou o regime preferencial. Quero agora conhecer a opinião de duas advogadas ligadas ao direito da família, que entretanto já intervieram pontualmente, mas queria agora conhecer mais em detalhe o que pensam Cristina de Sousa. A residência alternada deve passar a ser a regra, como propõe o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda? Qual é que é a sua opinião?
Antes de mais, agradeço o convite. Muito obrigada, Marina, por me convidar. Aproveito para cumprimentar todos aqui presentes e devo dizer que, efetivamente, o Estado não se deve imiscuir desta forma no direito da família. Aliás, a Constituição da República Portuguesa prevê a autonomia das famílias. O artigo 4 da Lei de Promoção e Proteção das Crianças tem um dos princípios orientadores, é o princípio da intervenção mínima na família. O que é que isto significa? O princípio da intervenção mínima diz que o Estado, por força dos tribunais, tem que intervir na medida certa e na medida exigível para a defesa da criança, sendo que este princípio se aplica também ao regime do processo tutelar civil. E, portanto, estar, por um lado, a dizer que um dos princípios orientadores é o princípio da intervenção mínima num processo de jurisdição voluntária, na lei de promoção e proteção que tem como escopo a defesa do interesse da criança num estado de perigo urgente ou emergente, estar o legislador depois, no outro lado, quando temos uma lei que é de jurisdição voluntária, que tem como pressuposto aquilo que é melhor para a criança ao caso, isto é, aplicar as regras ao caso e não ao caso que tem que se curvar perante a lei, que é o que pretende o Partido Socialista, eu penso que isto é tudo uma violação daquilo que é a família. E digo que é uma violação do que é a família. Porquê? Porque eu acho que existe já na lei, e isto já foi repetido, e eu vou não mais dizer aquilo que já vem sendo dito, e que já foi dito, aliás, aqui neste debate, que é a legislação existente garante neste momento o superior interesse da criança. Aquilo que faz, aquilo que é necessário, é de facto bom senso por parte do julgador.
Como é que se garante também esse bom senso do julgador? Porque de facto nós sabemos que ele nem sempre existe, não é?
Pronto, aquilo que o 1906A diz que em situações de violência doméstica em que existe, por exemplo, uma aplicação de medida de coação de afastamento entre progenitores, que o exercício das responsabilidades parentais da criança é exercido exclusivamente pela vítima. Existem EMATs, que são equipas técnicas de apoio aos tribunais, que, por exemplo, fazem relatórios nestes casos a dizer que deve vigorar a residência alternada. E, portanto, isto é o quê? Se isto já é assim, com 1906, com a redação que está, imaginemos que vamos criar um regime preferencial. E no que disse, no seguimento do que disse a doutora Mónica Quintela, e que de facto é verdade, embora eu discorde apenas de uma questão, que é o juiz de família, ao contrário dos outros juízes de outras áreas, é um juiz que não está adstrito a critérios de legalidade. E, portanto, é um juiz que pode investigar. Uhum. Portanto, é um juiz que não está ali sentado à espera que as partes lhe levem
a prova.
Matéria. O juiz pode e deve investigar. Deve investigar. Agora temos que ver a realidade. Temos que ver a realidade do país em que vivemos. Nós vivemos num país em que em Lisboa existem 8 juízes de família. Existem, cada juízo de família tem 3 mil processos que foram criados juízes de família. Mas o legislador, que vem agora aqui que defender o superior interesse da criança, esquece da montante, que é como é que a máquina funciona. E que é muito bonito escrever leis e projetos de lei e publicar a favor da criança. Mas nós esquecemos depois, da realidade, como é que isto funciona. Existe um juiz com 3 mil processos. Os funcionários dos tribunais de família são os mesmos. E, portanto, agora têm, em vez de trabalhar para um juiz, têm que trabalhar para 2 ou 3. E, portanto, os processos, se o juiz tem um regime preferencial, se vai criar um regime preferencial, que é a residência alternada, eu não estou a dizer que o juiz não tem bom senso. Eu estou a dizer é que...
Vai ser mais fácil.
E, portanto, nós não podemos empurrar um sistema que não funciona. Não funciona porque há maus juízes. E nem porque há maus advogados. É um sistema que não funciona porque não tem meios. E, portanto, eu penso que antes de andarmos aqui a pôr pestanas nos olhos, pestanas longas, porque isto não é mais do que uma manobra de charme. Peço desculpa ao legislador que está aqui. Eu gosto muito de estar frente a frente com o legislador, porque, infelizmente, às vezes, quando estou nos julgamentos e nas conferências, felizmente tenho poucos julgamentos, tenho muita vontade que o legislador ali tivesse, que era para ver. E convido desde já aqui as deputadas aqui presentes, se quiserem acompanhar-me nas conferências do Bloco de Esquerda e a senhora doutora Ana Sofia, para virem comigo às conferências e para estarem.
Venha comigo
às conferências, que é para depois, quando estiverem no Parlamento, saberem do que é que falam. E, portanto, para resumir, a residência alternada, eu não sou a favor nem contra nada. Ouça, a família tem que ser o mais livre possível. Os cidadãos têm que ser o mais livre possível. As crianças têm que ser protegidas. Uhum. E como é que se defende o superior interesse da criança? É aquilo que melhor lhe serve. E o que é que melhor lhe serve? A residência alternada, pois muito bem que seja. A residência única, pois muito bem que seja. É as características da criança.
É aquele caso concreto, aquela situação.
Exatamente.
Concreta.
Agora, viste dizer que impor a residência alternada numa situação de conflitualidade, que isto termina a conflitualidade, isto é falta total de bom senso. Porque o que vai acontecer se esta lei entrar em vigor é o aumento da conflitualidade. E porquê? Porque vamos estar todos a afastar a presunção. Vamos para o tribunal já com garras armadas. Porquê? Porque temos que marcar a diferença. Porque somos o ónus da prova, deixa-me só terminar.
Sim.
O ónus da prova cabe aos pais. O ónus, para defender o superior de interesse da criança, já não é o tribunal, já é os pais que lhes cabe o ónus da prova. E, portanto, isto é dramático. Desdramatizar esta questão, eu acho que o legislador o que tem que fazer é criar medidas de apoio à família. E isto continuamos sem medidas de apoio à família.
Nomeadamente.
Aquilo que interessa nas equipas as equipas de apoio ao tribunal, deve haver os processos de jurisdição voluntária no que concerne ao direito da família, têm que ter um advogado nomeado obrigatoriamente. Tem que existir um advogado obrigatoriamente nos processos de jurisdição voluntária relativa à família. Porque há pessoas que não têm conhecimentos suficientes. E portanto, as pessoas não têm, não percebem. Os juízes, por muito que expliquem, por muito
que falem, nem percebem o que é que naquele momento percebem, está em jogo. Não percebem.
Isto é dramático. E portanto, as pessoas têm que ter um advogado. Tem que ser obrigatória a constituição do advogado. O legislador, se tanto deixa-me terminar, eu termino já. Se o legislador quer, na verdade, defender o superior interesse da criança antes de vir com regimes de imposição, porque qualquer dia nós somos obrigados a vestir-nos de igual. E portanto, eu acho que antes desta aplicação da lei, não. Tem que haver obrigatoriamente. Uma coisa é a criança pode ter um advogado, que existe na lei. Outra coisa é obrigatória a constituição de advogado. Desculpe, isto tem que estar previsto na lei. Porque só assim. Aos pais e à criança.
Não há criança, discordo que seja obrigatório.
Não, eu acho que tem que ser. Eu
mas
acho
o menino não está para a criança, não está o Ministério Público, supostamente, para defender os interesses da criança?
Sim, mas.
Mas na prática
as defesas,
já vimos que não funciona.
Pelo
menos a vossa
opinião. E depois
opinião.
Aquilo que eu acho também é que esta rede de apoio aos tribunais tem que ser uma rede que, de facto, tenha tempo, tenha disponibilidade, tenha conhecimentos e tenha formação para fazer relatórios. E porquê? Porque os relatórios são muito importantes, porque os juízes não têm tempo para andar nas casas das pessoas e por isso é que têm as equipas. E, portanto, criar um regime, regra, é no fundo estar a criar uma presunção.
É facilitar a vida ao juiz e não lhe dar meios para não dar
mais
para
eu não direi que é facilitar a vida ao juiz, é dificultar a vida às crianças. Nós não podemos ter um Estado, ditador na família. E isto é uma ditadura do Estado.
Cristina de Sousa, está claro, muito, muito claro o seu raciocínio. Eu queria ouvir, entretanto, a Ana Sofia Gomes, para depois voltar aqui ao legislador para fazerem os comentários. Também advogada e professora na área do direito da família, qual é que é a sua opinião sobre esta ideia de criar um regime preferencial e, se calhar, pegava nesta deixa da obrigatoriedade da existência de um advogado, deixada pela Cristina de Sousa, para perguntar se é também essa a sua opinião.
Eu gostaria de começar por dizer e manifestar aqui a minha opinião de discordância relativamente à minha ilustre colega, a doutora Cristina de Sousa, porque me parece que efetivamente é indispensável no direito da família que o Estado se imiscua na autonomia das famílias. E parece-me que esta ideia está bastante enraizada no nosso ordenamento jurídico. Basta pensarmos que o livro 4 do Código Civil, que é o livro do direito da família, é composto maioritariamente por normas imperativas. Uhum. Repare-se que fizeram-se aqui algumas alusões à falta de bom senso de alguns juízes. Eu devo dizer que a minha experiência nesse campo é muito mais positiva do que negativa, mas agora transponha-se isso para a realidade do dia-a-dia das famílias. E a falta de bom senso, então aí, é muito superior e pode ser até alarmante. Portanto, acho que a intervenção do Estado no direito à família é absolutamente indispensável. Agora, obviamente, há uma margem de reserva que é também de garantir. E não vamos aqui incorrer em vícios lógicos, nem tentar trocar os nomes das palavras para confundir as realidades e, sobretudo, penso que nesta matéria, do que vou dizer a seguir, há uma grande desinformação da população em geral. O que me parece, e estou inteiramente de acordo com a Marina Pimentel, com a doutora Mónica Quintela, é que, efetivamente, estar-se a dizer que se está, a implementar um regime preferencial é absolutamente ilusório, porque o que se vai passar, exatamente, é que se está a incorrer num vício lógico em que se pretende atribuir uma supremacia jurídica, uma prevalência à igualdade parental sobre o superior interesse da criança. No fundo, o que estamos aqui a tratar e o que está em causa é saber qual é o interesse que deve prevalecer. Se é o superior interesse da criança ou se é a chamada igualdade parental, que é disso que se trata aqui quando debatemos a residência alternada. Ora bem, não existe efetivamente nenhuma disposição que venha respaldar estas intervenções quanto à igualdade parental. Existe um direito que a Constituição consagra a que os pais convivam com os filhos para a sua plena concretização e satisfação enquanto seres humanos. Mas existe inúmera legislação, sobretudo internacional, mas também nacional, que obviamente consagram o princípio do superior interesse da criança. E, portanto, se nós estamos a dizer que vamos estabelecer ter um regime preferencial de residência alternada, mas só, enfim, depois de se analisar o superior interesse da criança, o que vai acontecer, e não tenho grandes dúvidas disso, é precisamente aquilo que decorre desta iniciativa legislativa, é que se considera automaticamente que o superior interesse da criança inclui a necessidade ou o direito de viver exatamente com ambos os progenitores. Ora, a legislação e a Convenção sobre os Direitos da Criança consagra o direito da criança a conviver com ambos os progenitores. E eu quero aqui dizer
Mas há recomendações do Conselho da Europa, de facto, no sentido de que o regime da residência alternada seja o regime preferencial dos países.
Mas o Conselho da Europa aplica-se a um número muito alargado de países. E nós temos que ter em consideração, o legislador tem uma missão muito importante e de enorme responsabilidade, que é captar em cada momento o pensamento e o sentimento das populações e traduzi-lo para o direito. Uhum. E tem que ter em consideração o nível de civilidade das populações. Ora, legislar, dar uma recomendação para a Suécia, não tem nada a ver com a mesma recomendação aplicada ao território português.
Aliás, tanto quanto sei, este regime da residência alternada nasce nos países nórdicos, mas num modelo muito diferente, que é o filho fica na casa, residência de família, e são os pais esse modelo seria impraticável,
só esse modelo, por exemplo, que está implementado na Noruega há muitos anos, já há mais de uma década, é um modelo que depende, obviamente, das condições socioeconómicas da família e da população em geral, como começou a ser transmitido e, enfim, propalado pela comunicação social em alguns países, mas que já está a ser absolutamente contrariado por motivos psicológicos. Porque a criança tem que ter uma noção de que há uma hierarquia na família. E, portanto, nós não podemos pôr a criança no centro da família e impor as regras de funcionamento da família. Portanto, as crianças não têm problema nenhum. Reparem, eu não sou contra a residência alternada. Muito pelo contrário. Agora, tem que haver um quadro de estabilidade e têm de estar reunidos certos pressupostos para que ela possa ser aplicada. E, portanto, dizer à partida que se privilegia uma regra sem se ter em consideração pressupostos que são absolutamente essenciais e introduzir nesse privilégio ou considerar que esse privilégio significa que se está a proteger o superior interesse da criança é uma ideia que eu penso que terá bastante...
Eu peço desculpa de interrompê-la, doutora, mas então se diz que não concorda comigo porque acha que o Estado se deve excluir na família, mas depois diz que não concorda que o Estado impõe um regime geral, um regime imperioso.
Não, lamento, mas ter-me-á ouvido dizer que há um espaço de reserva que deve ser mantido. Agora,
mas já existe, mas
eu ia chegar lá, doutora. O que eu queria dizer é que, efetivamente, temos que deixar aqui bem claro que o superior interesse da criança prevalece e esta ideia da preferência se transforma rapidamente em regra contra o superior interesse da criança. Porquê? Porque só é possível uma residência alternada se forem garantidas condições de estabilidade à criança, se houver bom entendimento por parte dos seus progenitores, se a criança e os progenitores puderem locomover-se com facilidade, não pode estar um em Vila Franca de Xira e outro em Cascais.
Se a criança não estiver em fase de amamentação, que eu tanto quanto li, já houve decisões de guarda de residência alternada.
A mãe tinha que ir à casa do pai para lhe dar, para amamentar o filho.
Bom, depois...
É uma falta de bom senso.
Depois é preciso termos em consideração que estamos aqui, provavelmente, a criar mais um fenómeno legislativo à semelhança, por exemplo, do que aconteceu com o apadrinhamento civil. Muito se falou, muito se debateu, não temos nem uma dezena de casos em Portugal. Na verdade, é preciso que o público em geral tenha noção de que estes casos são casos absolutamente excepcionais. Falou-se aqui no início do problema, do programa, em 50% dos casos com recurso ao tribunal, mas desses 50% são muito poucos, efetivamente, os casos em que um pai vai pedir uma residência alternada sem haver acordo. Muitos pedidos têm a ver com outras motivações, como seja, por exemplo, não pagar a pensão de alimentos.
Mas isso está acautelado nos projetos.
Eu peço imensa desculpa. Eu percebi que o legislador tem noção, pelo menos, que já não é mau, de que muitas vezes pede uma residência alternada para não pagar pensão de alimentos.
E para benefícios fiscais.
Mas, efetivamente, vamos lá ver, parece-me que há uma desinformação total também neste ponto da matéria em discussão, porque, por um lado, penso que a inserção sistemática no artigo 1906 não tem sequer discussão, está absolutamente fora do lugar, não é? Em termos de inserção sistemática, nada. Depois, é evidente que a matéria da pensão de alimento tem que ser, e é só assim que pode ser, tratada com total separação. Porquê? Porque se até ao momento existe, claro que todos já sabemos que os alimentos são fixados em função da possibilidade, necessidade, possibilidade de quem paga os alimentos, necessidade da criança.
Alimentar.
Mas se até ao momento existe jurisprudência assente no sentido de que um dos progenitores, se ficar apenas com a criança a seu cargo, deve contribuir com menos de metade do valor das despesas para o compensar do seu trabalho, do seu esforço, de tudo o que tem que fazer para prover ao acompanhamento da criança, é evidente que também tem em conta, para estabelecer a pensão de alimentos e os valores e as percentagens, o rendimento de cada um dos progenitores.
Uhum. Essa, portanto, é uma ideia importante, porque eu acho que há muita gente que não sabe, é que, e pensa que é 50-50%.
Não é 50-50, nem que ganhem exatamente
os rendimentos das necessidades.
Mas que ganhem o mesmo ordenado. Não, mas é que mesmo que ganhem o mesmo ordenado, não é 50-50. Depois só uma outra questão.
Conclua mesmo.
Mesmo para concluir, sobre a necessidade de nomeação de um advogado, eu concordo inteiramente. Concordo inteiramente. Tudo o que seja para defender a família é bem-vindo. Agora, concluo que não há qualquer necessidade desta alteração legislativa, que ela é prejudicial. Agora, esta questão da nomeação do advogado, eu permito-me só dizer que está muito em voga e foi tema também do discurso de abertura do ano judicial por parte da senhora Ministra da Justiça e de outros intervenientes, que ocorreu ainda na segunda-feira passada, a questão da formação permanente dos advogados. Porque não vamos só falar aqui em alguns casos de juízes com menos bom senso, não vamos dizer que muitas famílias não têm bom senso, vamos também dizer que há advogados que não têm a menor noção do que é o direito da família e dos valores e dos interesses fundamentais para a sociedade que eles devem
muito
defender.
Bem. Joana Sá Pereira, um minuto para responder ao essencial do que das críticas que aqui foram.
Muito telegraficamente, Maria. Há aqui uma questão que nos parece essencial, é que partir do princípio de que o conflito dos pais se deve sobrepor neste debate ao superior interesse da criança, acho que contamina a discussão que nós estamos a ter aqui. E parece-me que também é relevante não inquinar este debate de fundo com questões de meios e questões físicas, porque aquilo que nós estamos a avaliar é o princípio e de que forma é que a residência
pode ser
estabelecida. A questão não é essa teoria. E parece-me que há aqui uma coisa relevante. Há aqui uma coisa relevante, Marina, que é, e a Ordem dos Advogados, lamentavelmente, incorre nesse mesmo erro, que é, entende que o nosso projeto...
Muito bem feito!
Não, porque retira do projeto de lei do PS coisas que nós não dizemos absolutamente. O nosso projeto não diz. Presume-se que a residência alternada é a melhor solução para a criança. O que o nosso projeto diz é que o Tribunal deve privilegiar a residência alternada sempre que, ponderadas todas as circunstâncias, isso corresponde ao superior interesse da criança. E, portanto, daqui, nós não podemos ignorar que isto dá uma válvula de segurança enorme ao jogador.
Dá uma autonomia
e liberdade ao jogador. Se me deixarem concluir...
Conclua, rápido.
Para concluir, Marina, esta formulação é a única que garante e não põe em causa a autonomia do jogador para decidir, por exemplo...
Mas o jogador já tem autonomia.
Para decidir, por exemplo, os termos em que a alternância se executa e para decidir se realmente, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, indicia-se que a residência alternada é o que melhor corresponde ao superior
interesse. Mas isso tem que ser ao contrário.
Sandra,
exatamente. Isso tem que ser ao contrário, quer dizer.
Quando há acordo e não se avalia de forma profunda ao superior interesse da criança, ninguém coloca nada em causa. Quando há acordo dos pais, e portanto o debate só se faz quando há conflito dos pais. Claro. E parece-me que contaminar o debate, se fazendo sobrepor ao superior interesse da criança, o conflito dos pais não é ajudar ao superior interesse da criança.
Não.
É que é assim, nós estamos aqui a tratar e estamos todas a discutir.
Mas eu queria passar a palavra à Sandra Cunha.
Mas é só para dizer, esta é uma questão de interpretação da lei. Estamos a antecipar o que é que vai ser a interpretação da lei com os conhecimentos e com a ciência, com o estado da ciência e com a prática dos tribunais.
A Sandra Cunha tem agora um minuto para falar.
E este debate aqui na Rádio Renascença está a mostrar precisamente como isto é um debate que merece e que tem mesmo, que necessita ser aprofundado.
Exatamente.
E portanto, nós somos dessa opinião, esperemos que o trabalho de especialidade possa ser feito, possa dar esse tempo para profundidade, possamos ouvir e chamar todos os especialistas, todas as pessoas que trabalham de facto no terreno.
Ouçam pessoas que trabalham acompanha no terreno.
Exatamente,
ouçam,
é imprescindível.
Ouçam. O legislador não pode estar aliado à realidade.
E, portanto, esperemos conseguir chegar a uma solução que, de facto, salvaguarde o superior interesse da criança e, caso isto venha a ser concretizado na lei, que salvaguarde também as situações de violência doméstica, porque senão teremos...
Tem que estar. Moiremos,
mas muito bem, é um excelente fecho para o programa. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui, mas fica daqui a pouco já disponível na página da Rádio Renascença, o áudio e o texto com o essencial, também no Facebook, nas páginas da Rádio Renascença e do Em Nome da Lei e ainda em podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico com a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.